Sabe, geralmente, quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe meio que uma expectativa coletiva, de uma precisão absoluta, né?
Ah, com certeza, a gente busca aquela segurança.
Exato. É quase como na engenharia. Tipo, alguém cai de uma escada, quebra o braço. Aí o raio-x mostra aquela linha branca e irregular na tela e o ortopedista só aponta a caneta e diz: olha, tá aqui a fratura.
É um sistema totalmente binário, né? O osso está quebrado ou não está quebrado.
Pois é.
Isso é profundamente reconfortante para nós seres humanos, porque a gente gosta que as falhas do nosso corpo sejam visíveis, mensuráveis e, acima de tudo, fáceis de categorizar.
Mas aí a gente dá um passo para fora dessa ortopedia simples e entra de cabeça no mundo das doenças crônicas silenciosas ou dos traumas psicológicos severos e, claro, da burocracia estatal. De repente, aquela máquina de raio-x parece, sei lá, inútil.
Completamente insuficiente, eu diria.
Sim, passamos a olhar para um cenário diagnóstico e jurídico que é infinitamente mais complexo, nebuloso até.
É que nesse cenário a medicina deixa de ser a única variável da equação, sabe? O diagnóstico precisa bater de frente com códigos tributários, regras de custeio estatal, leis de seguridade social. É literalmente o cruzamento exato onde a biologia colide com o orçamento público.
E é exatamente essa colisão que a gente vai investigar no nosso mergulho profundo de hoje. A gente vai destrinchar as regras da famosa aposentadoria por invalidez, olhando para o nosso cenário previdenciário agora de 2026.
Uma tarefa e tanto, diga-se de passagem.
Com certeza. E a nossa missão aqui, baseada num guia jurídico atualizadíssimo e com todo aquele rigor técnico da doutora Maria Teixeira, é traduzir esse jargão estatal pesadíssimo. A gente quer entender os direitos de quem está navegando por um momento de vulnerabilidade extrema de saúde.
E a parte mais importante.
Exatamente. O tom da nossa discussão precisa ser super empático, claro, mas sempre muito sóbrio e pautado pela realidade. Ou seja, obedecendo às regras éticas, como o provimento 205 da OAB, a gente não está aqui para fazer falsas promessas de causas ganhas, nem criar senso de urgência ou ter um tom mercantilista, né?
É informação pura e realista.
E a primeira coisa que salta aos olhos quando a gente examina o sistema atual é uma mudança de vocabulário que aconteceu na grande reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103, lá de 2019.
Ok, vamos desempacotar isso. O que o Brasil inteiro conhecia como aposentadoria por invalidez mudou formalmente para aposentadoria por incapacidade permanente. Por que essa mudança de nome importa tanto na prática? Olha, essa alteração passa bem longe de ser só cosmética, viu? Ela reflete uma mudança de paradigma essencial na forma como o Estado enxerga o cidadão. A palavra inválido carrega um estigma histórico, terrível.
É pesado, né? Parece que a pessoa não serve para mais nada.
Exato. Sugere que o indivíduo perdeu a validade dele como ser humano, que não tem mais função na sociedade. A legislação precisava urgentemente se alinhar às diretrizes do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Hoje, o foco jurídico e social é a pessoa primeiro.
Faz todo sentido. A gente sempre prefere usar a sigla PCD ou pessoa com deficiência. E abandonar esses rótulos super depreciativos.
O termo incapacidade foca no problema específico, que é a restrição laborativa, temporária ou permanente, e não no valor existencial do indivíduo.
É uma mudança crucial de perspectiva. Mas, assim, se a gente olhar para o chão de fábrica do judiciário, a lei que rege os benefícios do INSS, a Lei 8.213, lá do início dos anos 90, ainda não atualizou esse vocabulário em todo o texto, né? As pessoas ainda buscam muito pelo nome antigo, por pura questão de acesso à informação.
Sim, é uma questão de acessibilidade. A Constituição adotou o termo novo, mas a velha lei de benefícios ainda mantém o fantasma da nomenclatura antiga. Isso gera meio que uma esquizofrenia nos despachos administrativos, onde os dois termos se misturam o tempo todo. Mas se a gente conectar isso ao panorama geral, focando na engrenagem prática, o artigo 42 dessa lei define o propósito do benefício. Ele é um substitutivo de renda.
Ou seja, para quem perdeu total e definitivamente a capacidade de prover o próprio sustento através do trabalho.
Perfeito. Desenhado para amparar essa pessoa sem perspectiva de reversão.
Só que essa substituição de renda não é automática. Longe disso, o sistema estatal exige três pilares obrigatórios: qualidade de segurado, carência mínima de 12 meses e a comprovação da incapacidade.
Exatamente. A famosa tríade da concessão.
É tipo manter a assinatura de um clube de campo exclusivo, né?
Como assim?
Ah, a qualidade de segurado significa que a sua carteirinha está ativa. Você está pagando o INSS. A carência é aquele período de fidelidade exigido. Você tem que ter pago as mensalidades por pelo menos 12 meses seguidos antes de usar a estrutura mais cara do clube. E a incapacidade seria a avaliação rigorosa de um comitê do clube atestando que você, por motivos médicos, não pode mais usar as quadras para trabalhar.
Essa analogia é excelente. E seguindo essa lógica do comitê do clube, é exatamente na avaliação dessa incapacidade que mora a esmagadora maioria das brigas judiciais.
Porque o perito não é o seu médico particular, certo?
Nem um pouco. A perícia médica federal não opera como aquele médico que está ali para diagnosticar e tratar. O perito do governo avalia o impacto dessa doença na capacidade laborativa daquele indivíduo específico. É uma análise socioeconômica junto com a análise biomédica.
O que significa que duas pessoas com a mesmíssima doença no papel podem ter resultados totalmente opostos na vida real.
Totalmente. Imagina uma lesão severa e irreversível nos ligamentos das mãos. Se a pessoa afetada for um pianista profissional ou, sei lá, um relojoeiro, essa lesão extirpa completamente a capacidade dele de garantir o sustento. O benefício é devido na hora.
Nossa, sim!
Agora, se essa mesma exata lesão acontecer com um professor de história, ele pode continuar dando aula, falando, produzindo intelectualmente. A capacidade de subsistência não foi destruída. Então a avaliação cruza o raio-x com a idade, o grau de instrução e a profissão da pessoa.
Entendi. Só que a vida real não obedece à burocracia, né? Uma tragédia não espera você completar 12 meses de fidelidade no INSS. Alguém consegue o primeiro emprego formal, contribui por 3 meses e, infelizmente, sofre um acidente de carro que a deixa paralisada. Essa regra dos 12 meses trava o acesso dessa pessoa à sobrevivência.
O legislador teve que prever isso. O rigor matemático não pode passar por cima de tragédias imprevisíveis. O famoso artigo 151 da lei traz exceções bem claras onde a carência é dispensada.
Tipo os acidentes, né?
Acidentes de qualquer natureza, doenças do trabalho e uma lista de doenças graves. O sistema te protege desde o primeiro dia de carteira assinada, se for um evento súbito acidentário.
E, além dos acidentes, tem aquelas 16 doenças graves no artigo 151, né? Doenças como esclerose múltipla, Parkinson, alguns tipos de câncer, cardiopatia severas, AIDS. Tendo laudo com uma dessas condições, a pessoa fura a fila da carência.
Desde que tenha qualidade de segurado, sim.
Mas isso me levanta uma dúvida muito pertinente hoje em dia. Essa lista de 16 doenças foi escrita nos anos 90. O mundo mudou. E se a pessoa desenvolveu uma condição moderna, terrível, tipo um burnout em grau máximo, com colapso cognitivo, ou uma depressão profunda? Nenhuma delas está nessa lista engessada. A burocracia vence a realidade.
O que é fascinante aqui é acompanhar como as engrenagens do judiciário são forçadas a girar quando a lei fica obsoleta. A jurisprudência teve que assumir o protagonismo.
Como os tribunais lidam com isso hoje?
Hoje, a Turma Nacional de Uniformização e o próprio STJ já solidificaram que esse roubo ao artigo 151 é apenas exemplificativo. Não é uma porta fechada com cadeado. Se um psiquiatra provar com laudos densos que uma depressão severa causa invalidação social e laboral equivalente ao Parkinson, o direito à isenção da carência tem que ser garantido.
Caramba, o direito correr na praça do prejuízo humano.
Exato. E sobre o burnout especificamente, o cenário é ainda mais dramático. A Organização Mundial da Saúde reclassificou a síndrome de burnout como fenômeno ocupacional.
Ah, isso muda tudo no INSS, não muda?
Muda o jogo. Se for reconhecido o burnout, não é mais uma doença comum isenta de carência. Vira acidente de trabalho equiparado, doença do trabalho.
E ter o carimbo de doença comum versus doença do trabalho não é um mero detalhe no papel. E isso nos leva direto para a matemática da sobrevivência imposta pela Emenda Constitucional 103, lá em 2019.
A mudança no cálculo virou a vida de muita gente de cabeça para baixo. A reforma instituiu uma lógica de austeridade muito pesada. Antes de novembro de 2019, a pessoa incapacitada recebia 100% da média dos maiores salários.
E hoje em dia a regra geral caiu bastante.
Caiu para o chão. Hoje o cálculo parte de apenas 60% da média de todos os salários desde julho de 94. E para subir esse percentual, adiciona-se só 2% a cada ano que exceder 20 anos de contribuição para homens e 15% para mulheres.
Receber só 60% do que se ganhava, justo quando o próprio corpo entra em colapso. Mas existe uma única exceção para receber os 100% da média, certo?
Sim, a origem da incapacidade. Se for comprovado um nexo acidentário. Acidente de trabalho, acidente de trajeto ou doença ocupacional. Fora isso, a navalha dos 60% corta sem piedade.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante, mas sob uma perspectiva bem cruel do sistema. Vamos colocar um nome nisso para ilustrar. Imagina uma professora do ensino fundamental, a Joana. 42 anos, 18 anos de contribuição, média salarial de R$4.000. Num dia terrível, ela é diagnosticada com esclerose múltipla agressiva. Como uma doença comum para o sistema, a Joana cai na regra nova. Ela recebe o benefício de 66% de R$4.000, que dá uns R$2.640.
Uma queda brutal de renda.
Muito. Agora, se essa mesma Joana tiver aquele burnout severo que falamos, provar o assédio moral da escola, provar a doença ocupacional, a lei dá a regra acidentária, ela vai para casa recebendo os R$4.000 intactos, os 100%, mas pensa comigo, o custo da farmácia, do plano de saúde, não cai para a Joana que tem esclerose múltipla. A necessidade dela não é menor. Isso não soa como uma penalização pesada para quem adoece fora do trabalho?
É o grande paradoxo. E essa é a principal tese de ataque dos especialistas contra essa regra. Economicamente, o governo quis dificultar aposentadorias precoces. Mas, sob o espectro constitucional, reduzir a renda de alguém doente pela metade fere o princípio da proteção ao trabalhador doente. Essa inconstitucionalidade está no centro de debates quentes no STF agora mesmo.
A conta simplesmente não fecha.
É. A única paz aí é o direito adquirido. Quem preencheu todos os requisitos antes de 13 de novembro de 2019 continua com direito aos cálculos antigos, sem esse redutor dramático.
Bom, a gente viu que a regra geral do cálculo é dura, mas a lei traz uma válvula de escape para situações de perda de autonomia extrema, né? O adicional de 25%, a tal da grande invalidez.
Isso. O artigo 45 foca nos segurados que precisam de assistência permanente de terceiros. Pessoas acamadas, com cegueira total, alterações mentais graves, indivíduos que não conseguem fazer coisas básicas como higiene e alimentação sem ajuda. O Estado reconhece que manter a vida dessa pessoa gera um ônus extra, né?
E o detalhe que eu acho mais impressionante desse adicional é que ele ignora o teto máximo do INSS. Se a pessoa já ganha o teto, o extra vai além do limite.
Uma das raríssimas exceções do nosso sistema. Mas o Supremo delimitou isso muito bem. É exclusivo para quem se aposentou por incapacidade permanente. Se um idoso aposentado por tempo de contribuição tiver um AVC anos depois e precisar de cuidador, ele não pode pedir esses 25%.
Ou seja, está amarrado à origem da aposentadoria. E falando nessas amarras, precisamos falar do pesadelo de todo segurado. A pessoa recebe a carta de concessão e acha que pode respirar aliviada para o resto da vida. Mas existe o temido pente fino do INSS, a perícia de revisão.
Ah, o pente fino. A regra de ouro aqui é que a aposentadoria por incapacidade permanente é provisória. O Estado tem o dever de revisar isso para evitar fraudes ou ver se a medicina não curou a condição da pessoa. Constatada a capacidade de retorno, o benefício é cortado.
Isso cria um dilema enorme. A pessoa está lá, recebendo 60% super achatados, mal paga as contas, aí aparece uma chance de fazer um bico, um trabalho totalmente informal no final de semana, só para complementar a renda. Se o cruzamento de dados do governo pegar, tem conversa.
Nenhuma. A tolerância é absolutamente zero. trabalhar, seja formal, informal ou autônomo, cessa o benefício na hora. O raciocínio é implacável. Se a pessoa está gerando renda, ela desmente a base que sustenta o benefício estatal.
Nossa, não pode errar um passo. Mas e o outro lado? O perito do INSS no pente fino olha o exame e diz, olha, melhorou, benefício cortado. Só que a pessoa está há 5 anos fora do mercado com dores crônicas. Como fica?
Para impedir que o INSS seja uma guilhotina assim tão fria, o STF criou um escudo no tema 416. É proibida a alta programada nos casos de longa duração. Se o governo quer cortar, ele é obrigado a colocar o segurado num programa de reabilitação profissional real e efetivo. Tem que capacitar para uma nova profissão compatível com as limitações antes de fechar a torneira do dinheiro.
Ufa! O mínimo de civilidade, né? Mas deve ser exaustivo viver de perícia em perícia. Chega um ponto em que essa incerteza acaba? Que a aposentadoria vira definitiva mesmo?
Sim, o artigo 101 da lei consagra 3 momentos onde acaba a obrigação da perícia. Primeiro, ao atingir 60 anos de idade. Segundo, aos 55 anos, se a pessoa já recebe benefícios por incapacidade há 15 anos somados. E terceiro, portadores de HIV ou AIDS que ficam isentos permanentemente.
Isso responde uma dúvida muito comum que a gente recebe. Uma aposentadoria concedida para uma pessoa de 32 anos é definitiva? A resposta clara é não. A juventude, nesse caso, significa conviver com a sombra constante das reavaliações.
Isso levanta uma questão importante sobre a jornada do adoecimento. Ninguém ganha aposentadoria definitiva de cara. A pessoa entra no auxílio-doença, hoje chamado auxílio por incapacidade temporária, e fica lá renovando meses ou anos. Quando o perito atesta que não tem cura, converte para permanente. E o detalhe cruel da reforma ataca aí de novo.
Como assim?
No auxílio provisório, a pessoa recebe 91% da média. No dia que o médico diz que a incapacidade é total e para o resto da vida, o benefício vira permanente e o valor despenca para aquele 60%.
Meu Deus, você recebe a pior notícia médica possível e de brinde um corte no salário. Isso explica porque a Justiça Federal está tão abarrotada. As pessoas são empurradas para processos intermináveis. E no meio dessas batalhas judiciais, a gente tem decisões superiores cruciais. Especialmente o tema 1124 do STJ.
Esse tema do STJ resolve uma anomalia enorme. Pensa assim, o cidadão pede aposentadoria, o INSS nega. Ele entra na justiça. O processo arrasta por 6 anos. Durante isso, ele alcança a idade para se aposentar por idade e pede administrativamente, que o INSS concede rápido. Anos depois, sai a sentença daquele primeiro processo dizendo que ele tinha direito à incapacidade lá atrás. O INSS dizia, ah, você já está aposentado, não vou pagar os atrasados do processo.
O Estado usando a própria lerdeza como escudo.
Exatamente o que o STJ derrubou. O cidadão pode escolher manter a aposentadoria atual do INSS, se for melhor para a vida dele, e ainda assim executar e receber todos os atrasados do processo judicial lá de trás.
Genial. Garante que o sistema não sufoque a pessoa pelo cansaço. Agora, a gente falou muito do INSS, mas tem o universo paralelo dos servidores públicos. O regime próprio, o RPPS. E quando olhamos para Brasília, por exemplo, é um xadrez burocrático incrível, né?
Brasília é o maior palco de confusão jurisdicional do país. O INSS é um fundo nacional, mas os regimes próprios são caixas isoladas. Em Brasília, as jurisdições se cruzam no mesmo quarteirão.
Onde um é professor do GDF e o outro é analista de um ministério federal. E na hora de processar o Estado por incapacidade, eles vão para tribunais diferentes. O distrital vai para o TJDFT e o federal para o TRF1, junto com os segurados do INSS. Entender essa cartografia técnica não é só elegância, é a base para litigar certo.
E os mapas de regras são diferentes. O rol de doenças graves para um servidor público ter proventos integrais não é o mesmo rol do artigo 151 do INSS. As listas mudam, os laudos são formatados diferente. Por isso, exigimos uma análise técnica e ética caso a caso. Não há espaço para promessas mercantilistas de causas fáceis. O volume de dinheiro público
e a complexidade médica demandam respeito e muita técnica.
Então, o que tudo isso significa para quem nos ouve hoje? Sintetizando, a aposentadoria por incapacidade permanente não é uma escolha estratégica de vida ou um plano de carreira. Ela é um direito construído sobre regras extremamente complexas, exige prova médica robusta e conhecimento técnico muito afiado.
Exatamente. A informação de qualidade é a melhor arma e a empatia institucional é fundamental para quem está enfrentando uma doença severa e a burocracia estatal ao mesmo tempo.
Com certeza. E para encerrar, eu queria deixar um pensamento meio provocativo com você. A gente passa horas discutindo leis pautadas em conceitos como irreversível, incapacidade permanente. Mas considerando os avanços exponenciais da medicina hoje, a inteligência artificial mapeando terapias genéticas, como o sistema previdenciário nas próximas décadas vai redefinir o que é permanente?
É uma excelente reflexão.
Uma condição que hoje rende uma aposentadoria definitiva aos 30 anos pode amanhã ser curável em questão de meses, o que vai exigir que leis como a EC63 passem por reformulações ainda mais profundas para acompanhar a nossa evolução humana. Fica aí algo para a gente refletir. Muito obrigada pela companhia na nossa análise de hoje e até a próxima.